vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Começamos! Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Começamos mais um encontro, mais um bate-papo aqui pra gente conversar. Enquanto você tá fazendo suas coisinhas em casa, talvez você esteja na cozinha preparando o almoço, talvez você esteja estendendo aquela roupa bem esticadinha no varal, quem sabe você esteja dando um trato aí em algum carro na sua oficina, ou também cortando a madeira ali, também na sua oficina. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia, e é muito gostoso saber que você tá aí, do outro lado, acompanhando a nossa programação. Seguinte, quem tá no YouTube? O que a gente escolhe hoje, hein? Olha, já colocamos coração verde, já falamos, ó, coração verde, coração roxo, óculos, será, Lu, que tem óculos pra eles colocarem? Ah, não tem não, velho, descobre agora se tem um óculos, já que o nosso assunto tem a ver com um olho, pode ser um olho também, acho que fica melhor um olhos, ah tá, então você vai colocar um olhinho, nós vamos falar de glaucoma, então coloca aqui no YouTube pra gente, você que tá mandando um alô, coloca um olhinho aí, agora como que você vai fazer, eu não sei, você vai descobrir, tem... Tem, pode ser óculos, pode ser qualquer coisa que quando você olha, você lembra de olhos. Pode ser até uma cenoura, não pode? Pode ser a cenoura, que é bom pra visão, entendeu? Então, o que te lembra, você manda esse emoji pra gente aí, essa figurinha aí pra gente, você manda. Pra quê? Pra gente movimentar o nosso chat e o YouTube entender que esse é um tema legal e oferece na primeira página para outros usuários. E aí, essa mensagem, que é uma mensagem de saúde, ela vai alcançar mais pessoas, tá bom? A gente vai ficar te esperando. Só quero ver o que o pessoal... Lu, depois você dá uma olhadinha pra mim, o que o pessoal tá colocando aí. Você tá colocando cenoura, óculos, olhos, enfim, com você, hein? Usa a sua criatividade. youtube.com/NovoTempo Rádio. Vamos lá, pessoal. Hoje é dia 12 de março e é o Dia Mundial do Glaucoma. E essa data chama bastante atenção para essa condição dos olhos aí, que avança de forma silenciosa. É, e pode comprometer de verdade, definitivamente, a visão se não é identificada a tempo. Então, há uma estimativa de mais de 60 milhões de pessoas convivendo atualmente com a doença, um número alto, não é? E quando a gente pensa agora nos estudos internacionais, esse número pode ultrapassar 111 milhões até 2040. Gente, é muita gente. E mais um dado importante que a nossa produção pesquisou, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma, mais de 2 milhões e 500 mil brasileiros têm glaucoma. Gente, mais de 2 milhões... e meio aí. É muita gente, não é? Por isso que a gente precisa conversar sobre esse assunto. O programa de hoje vai tocar nessa questão do glaucoma. Você tem ou conhece alguém que tenha glaucoma? Participa comigo, 12981510081. Se você tiver uma dúvida, manda para cá pelo WhatsApp também, tá bom? 12981510081. Passando por aqui, nosso amigo Raul. Oi, Raul, tudo bem com você?
Bom dia, Rose. Tudo jóia?
Tudo jóia. Melhor agora falando com você. Tem chuva aí? Tá muito frio aí? Porque nas bandas de cá, meu amigo, tá fazendo um friozinho.
Hoje amanheceu 2 graus aqui, esfriou de novo, Rose.
Esfriou de novo, pois é, vamos enfrentar estes dias frios, mas aqui no Vida e Saúde o coração fica aquecido, não é, Raul? Verdade. Muito bom, verdade. Muito bem.
Coração e os olhos hoje.
E os olhos, é verdade, coração e os olhos. Muito bom. Bom, vamos lá. Conta pra gente, quem tá chegando agora, mais um pouquinho sobre a sua mentoria e se a novidade tá chegando, a novidade. Eu tô empolgada com a novidade.
Boa, boa. Bom, a novidade é o desafio 21 dias para colocar seus hormônios aí em equilíbrio, né? Principalmente para mulheres que têm sintomas da TPM, para amenizar esses sintomas ao máximo. E esse está no forno, Rose, está meio atrasado, mas está no forno. O pessoal pode ficar atento aí, eu sempre vou estar falando aqui. Mas a gente continua atendendo as pessoas na nossa mentoria. A mentoria que é para pessoas, né, que desejam emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva. Aliás, quero mandar um abraço para Jennifer, que ontem postou lá no grupo que ela emagreceu 20 quilos, Rose, 20 Eita. Quilos. Agora não me lembro o tempo, mas é em torno de 3 meses. Isso, mas poxa vida, né? Já é uma mudança de vida ali para ela. Ela tá super grata, tá super feliz, tá com energia, tá com disposição, tá fazendo coisa que antes ela não fazia, né? Enfim. Então, um abraço para ela aí, Jennifer, também é ouvinte da rádio. E se você quer resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Eu quero lembrar que essa sessão ela é gratuita, você não paga nada. E na sessão, você vai. Ô, Rose, a música tá alta de novo.
Opa, opa,
Aí.
agora sim. Agora sim.
Então, na sessão, a gente vai entender seus desafios, seus obstáculos, vamos conversar. E lá na sessão também vamos te apresentar os melhores planos para ir para o seu caso. E você decide se você quer se inscrever ou não. Então, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time.
Opa, opa, obrigada, Raul. Muito interessante, hein? Esse resultado da Jennifer. Parabéns, Jennifer. Que bom que você alcançou aí o seu objetivo. Muito bom. Raul, essa altura que atrapalha aqui, ó. Vê. Ouve para você. Opa,
Não, tá
opa.
tudo bem.
Assim tá tudo bem? Tudo bem?
Tá.
O que será, né? Bom, os nossos técnicos vão
É,
descobrir
ela vai
então.
aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco ela tá aqui, ela sai do computador e come a
É,
gente.
e te dá um abraço aí, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Vamos lá, a gente tendo aqui uma reunião técnica, sabe? Assim, ao vivo aqui, sabe, pessoal? É assim, tá vendo? Rádio é assim, rádio é tudo ao vivo, tá vendo?
Sim.
Muito bem. Então, leisdoemagrecimento.com.br é o contato do Raul, tá bom? Muito bem, ele voltou. Já tava com saudade do doutor Thiago Bote aqui, da Bote Clínica. Oi, doutor, bom dia!
Bom dia, tudo bem? Estão me
Tudo
escutando bem?
bem? Estamos,
Eu
tudo
estou te
bem.
ouvindo, doutor.
O senhor está ouvindo bem também?
Tá ótimo, tá
Tá
ótimo. Tá
ótimo.
alto o som, mas tá tudo bem.
Tá alto o som? A trilha?
Não, não, a voz, mas tá tudo bem, eu já regulei aqui.
Ah, tá. Então tá bom. Então tá bom. Ok. Gente, é reunião técnica ao vivo, né? Doutor, há quanto tempo? Já tem um tempo que a gente não conversa aqui, não é?
Já tem, obrigado de novo pelo convite. Você não sabe o quanto me alegra poder ajudar de outras maneiras. Aqui no consultório a
Sim.
gente costuma ajudar ao vivo com o paciente aqui na sala, mas esse é um momento na qual eu também posso ajudar pessoas de outros locais que às vezes não têm a facilidade de acesso de vir até o
Verdade.
consultório. E a gente conscientizar a população para poder preservar sua saúde é um trabalho muito bonito da Novo Tempo. Então, vocês estão de parabéns aí pela escolha do tema e também por chegar aí a todas as casas que desejarem saber um pouquinho mais de como cuidar da saúde.
A gente que agradece a sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil para o médico achar ali um tempinho, não é? Para poder colocar na agenda. E com certeza a sua informação vai fazer diferença na vida de milhares de pessoas que acompanham a Novo Tempo. Muito bem, doutor. Deixa o contato para a gente da clínica, para o pessoal poder seguir, ter acesso a conteúdos e quem sabe até fazer contato. O senhor faz algum tipo de consulta online ou só presencial?
Olha, a gente até consegue fazer alguns tipos de consulta online, mas geralmente é para tirar uma segunda opinião, tá?
Sim.
Porque a gente não vai ter como medir a visão, não vai ter como medir a pressão do olho, mas a gente consegue sim, analisando alguns exames que a pessoa já fez no passado, eu posso dar minha opinião, ver se vale a
Entendi.
pena fazer uma cirurgia, se é melhor só colir. Então dá para ajudar também de forma remota.
Ok.
E quem quer saber um pouquinho mais de como é nosso dia a dia, como é o trabalho na oftalmologia, né? Saber sobre esses temas que sempre estão em voga, a gente convida vocês a entrar no nosso perfil do Instagram, @boticlinica.
Ok, arroba Bote Clínica. A Bote Clínica fica em que lugar do Brasil?
Talvez um pouquinho longe aí da maioria das pessoas, é em Belém do Pará. Então
Belém
a
do
gente está aqui
Pará.
no norte do Brasil e agora é o nosso inverno aqui, né? É um período de chuva. O nosso inverno ele não faz frio, mas ele chove muito.
Eu não sabia que
Então.
fazia inverno em Belém do Pará, não sabia. Estou aprendendo, tá vendo? Quando eu estive aí, tava que tava de sol. Obrigada, doutor. Obrigada pela participação. Então, a nossa audiência de Belém do Pará, a gente tem uma audiência enorme aí. Fica também o contato, quem sabe, para uma consulta presencial. Arroba Bote Clínica. Muito obrigada, doutor. Vamos bater papo, gente. Vamos lá. Mas antes, Wanderson Santos canta pra gente. 1 Coríntios 13. Mantenha a sintonia.
você sempre sintonizado. Novo Tempo.
As canções, falasse com o anjo todas as manhãs, seria nada. Sem o amor seria nada. E mesmo se eu tentasse até profetizar, falando em idiomas que eu nem sei falar, seria nada. Sem o amor seria nada. Afasta o medo. Manda embora o desespero. Eu aprendi a conjugar o verbo amar. É que eu te amo, tu me amas, nós amamos. Deixa eu tentar te explicar. O amor, ele afasta todo medo. Manda embora o desespero. Eu aprendi a conjugar o verbo amar. É que eu te amo, tu me amas, nós amamos. Deixa eu tentar te explicar. Se eu tenho Deus, meu dever é amar. Laia, la 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 laia, laia, la 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 laia, laia, la 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 laia, la la laia, la 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 laia, laia, la la la.
Ei, ei, aqui na Rádio Novo Tempo, Wanderson Santos, 1 Coríntios 13, é a sua Novo Tempo cantando com vocês. Estamos de volta, a gente vai seguindo por aqui, Dia Mundial do Glaucoma. Vamos lá, a participação dos nossos ouvintes por aqui. O Raul vai buscando lá o pessoal que tá aí no YouTube, não é? Ele tá aqui com a gente. O João tá dizendo para mim que foi diagnosticado com glaucoma. Ô, meu irmão, então este programa aqui, ó, vai te ajudar bastante. Fica aqui com a gente. A Maria Machado também tá dizendo que tem glaucoma. Raul, com você. Duas participações aí.
Verdade. A Lu tá falando aqui. Bom dia, amados. Amo esse programa. Excelente tema. Minha mãe perdeu a vista direita devido ao glaucoma. Minha irmã já usa colírio por causa disso. E a médica disse que no fundo do olho já está aparecendo. E daí está tratando e monitorando. A Sueli fala, bom dia, Rose, Raul, todos aí da NT. Só encontrei a cenoura, ela não encontrou os óculos.
É para colocar no YouTube. Pode colocar a cenoura, pessoal, porque a gente vai falar de visão aqui, não é? Especialmente do glaucoma. Sim. Coloca uma cenourinha aí pra gente. Aproveita, já pensa em fazer uma cenourinha para o almoço, não é, Raul?
Isso aí.
Vamos movimentar este chat do YouTube. Ok. Aqui comigo também, mais participações. Daqui a pouco eu vou ler as demais participações. Pode mandar, tá, pessoal? Inclusive perguntas também. Mas vamos entender, não é? O que é o glaucoma. Doutor Tiago, o que é o glaucoma? O que acontece dentro do olho da pessoa quando a doença aparece?
Bom, o glaucoma, ele realmente, às vezes, ele é confundido na própria conceituação da doença. Então, muitos acreditam que glaucoma é a pressão intraocular elevada, né? Mas, na verdade, a pressão do olho, quando ela está elevada, ela é que leva ao glaucoma, né? Então, é importante esse conceito, porque o glaucoma, ele é uma doença do nervo óptico. Então, o nervo óptico da pessoa começa a ficar danificado. E ao longo do tempo, isso vai interferindo no quê? No campo visual dele. Ele vai perdendo a visão de maneira devagar, lentamente. Então, é isso que acontece com a visão de quem tem glaucoma.
Ok.
Beleza.
Entendemos.
Cuidado com a música aí, Rose.
Tá, vou tomar cuidado com a musiquinha, pode deixar.
Ela já tava meio, ó. A gente vai falando aqui mesmo, né, Rose, como você falou.
Pois
mas,
é.
Mas, doutor, a pressão intraocular que o senhor falou que leva ao glaucoma, o que que é essa pressão intraocular e qual seria o ideal para se evitar a progressão do glaucoma?
Olha, legal, porque a pressão intraocular, ela não é a mesma do que a pressão arterial. A pressão arterial, a gente quer que ela esteja ali por volta de 12/8, uhum, né? É o que a gente conhece.
É.
E a pressão intraocular, ela já vai ter um outro nível considerado normal. O normal da pressão intraocular é até 21. Tá? Então, às vezes eu falo aqui, olha, sua pressão deu 16. Aí a pessoa se assusta, ela fala, nossa, mas minha pressão sempre foi 12, 13, 11, agora está 16, aí eu tranquilizo ela. Porque dependendo de como está o olho dela, 16 até 18, 19, pode ser considerada também uma pressão normal. Mas isso é muito relacionado a cada indivíduo. Cada um pode ter uma pressão que a gente considera normal. Então, na maioria dos casos, até 21 é uma boa pressão intraocular. E ela fica como essa pressão intraocular? Ela está relacionada ao líquido de dentro do olho, tá? Enquanto a pressão arterial é o sangue dentro dos vasos, a pressão intraocular é o líquido de dentro do olho que ele vai fazendo uma pressão dentro do olho. Se esse líquido aumenta muito, a pressão intraocular aumenta. Se a gente tem esse líquido e ele está com pouca quantidade, ou ele é escoado mais rapidamente, a pressão intraocular baixa, tá? Então, geralmente, quando a pressão intraocular está elevada, não é que a pessoa produz muito líquido dentro do olho, mas sim que ele se acumula muito dentro do olho, ele não é escoado, aí vai aumentando o líquido de dentro do olho. Deu para entender ou ficou difícil?
Não, entendemos sim. E aí agora vem aquela dúvida que eu acho que todo ouvinte tem, que inclusive está chegando aqui para a gente, né? Tem algum sintoma que indica que a pessoa possa estar com o glaucoma?
Olha aí. Seria até bom se a maioria dos casos do glaucoma tivesse sintoma. O sintoma, ele é algo que ajuda muito na medicina. Quando a pessoa tem febre, quando a pessoa tem dor, a gente já fala, tem algo errado, né? E o glaucoma, em geral, ele não vai dar sintoma. E é por isso que a gente chama de doença silenciosa, que são as mais perigosas, porque a
Exato.
pessoa não percebe que tem algo errado e quando começa a gerar algum sintoma, aí já vai ter um diagnóstico tardio, muito atrasado, e ela já chega com alguma perda visual. Então, a resposta, Rose, é o seguinte: o glaucoma tem sintomas? No início, não. Geralmente é silencioso. Mas no final, ela vai perdendo a visão. Nos casos de alguns tipos de glaucoma, que a gente chama de glaucoma agudo, o olho também fica muito vermelho, começa a doer, dá náusea. É algo absurdo. O paciente tem até que procurar o pronto-socorro.
Uau, caramba, doutor. E esses sintomas, doutor, eles se apresentam ali logo no início da doença ou nessa fase ela costuma ser silenciosa, né? Que o senhor falou, que o senhor mencionou.
Exato.
Ah, tá.
Ela costuma se
Então,
apresentar só na fase tardia. No
na
início,
fase tarde.
geralmente, é silencioso.
Perfeito, perfeito. E a literatura da área, doutor, aponta para prevalência do glaucoma em pessoas com mais de 40 anos. Eu tô chegando lá, viu, doutor? No entanto, existem relatos da doença em indivíduos mais jovens. Aliás, tô perguntando, existe relatos em indivíduos inclusive mais jovens, até bebês?
Existe sim. A grande maioria é após os 40 anos, tá? Isso ocorre, vai tendo uma diminuição aí da drenagem desse humor aquoso, tá? Então, quanto mais velha a pessoa, maior a tendência dela desenvolver glaucoma, tá? Agora, em pessoas mais jovens, pode ter, porque existem vários tipos de glaucoma. E existem até, como você reforçou, glaucoma em bebê, que é o
Nossa.
glaucoma congênito. E olha que tristeza, esses são um dos casos mais graves, porque é difícil a gente examinar um bebê completamente, né? O bebê
Verdade.
ele não para, ele não vai ir na consulta direitinho. Então, quando a gente diagnostica o glaucoma congênito, é um estágio na qual geralmente ele já pode ter tido alguma perda visual. O glaucoma congênito, às vezes o olho vai ficando grande, de tão alta que fica a pressão no glaucoma no bebê. Ela consegue expandir o olho, né? Então, é mais um reforço aí, o teste do olhinho, que é reforçado para a gente alertar sobre o câncer infantil, que é o retinoblastoma, que a gente já comentou numa outra série aqui anteriormente. O glaucoma congênito, ele também pode ser triado no teste do olhinho.
Tá.
Tá, e esse teste do olhinho é feito quanto, doutor?
Bom, o teste do olhinho, ele é feito logo que a criança nasce, tá bom? No máximo ali nos primeiros dias de vida. Aí depois ele pode ser repetido posteriormente, tá? Mas além do teste do olhinho, também é importante depois a criança fazer uma consulta completa, porque o teste do olhinho, ele é uma triagem, um rastreio daqueles casos mais avançados. Se a pessoa quer um diagnóstico mais minucioso, é uma consulta oftalmológica. De preferência com o oftalmopediatra, né, que está mais habituado a esse tipo de exame especial.
Eu não sabia que bebês podiam desenvolver o glaucoma também. Que coisa, né, pessoal? A gente tem que estar sempre ligadinho, sempre ali prestando bastante atenção. Bom, a gente vai chamar o intervalo. Lu, você vai querer fazer. O que que a gente faz agora? Revista, não é? A revista antes do intervalo? Intervalo? Então vamos lá. Máquina humana. Querido, querida, tá na hora da gente oferecer a você a nossa revista de hoje. A máquina humana, a fonte de cura, saúde no prato. Olha, depois que eu li a revista, eu comecei a colorir melhor o meu prato, sabia? É interessante que a gente vai lendo. Quando eu terminei de ler, me deu uma fome. Eu disse assim: olha, eu vou lá na feira fui à feira, foi num domingo, eu me lembro bem. E aí, quando eu tava na feira, eu já comecei a pensar, eu vou levar alguma coisa vermelha, alguma coisa laranja, alguma coisa verde, alguma coisa mais ligada ao marrom, ao bege. São as cores dos alimentos. Olha o alimento vermelho, o que que ele faz? Assim como o pimentão, tomate, enfim, reduz o risco de câncer de mama e também de próstata. Sabia disso? Então, a gente para de comer somente porque a gente está com fome, mas a gente começa a comer também para nutrir o nosso corpo. Tem diferença. A gente vai comer para nutrir o nosso corpo. Por exemplo, quando você consome um alimento laranja ou amarelo, o que que acontece? Seu sistema imune fica mais forte, melhora. Então, você está com a imunidade aí em queda, você vai comer mais alimentos dessa cor laranja, amarelo, verde, ajuda, ó, desintoxica o corpo. Interessante, hein? Ah, por isso que o pessoal faz aí suco de couve, não é? Para desintoxicar o corpo. Olha que interessante. Reduz também o risco de câncer e vai fortalecer o sistema imunológico. E assim vai. Essas são algumas das cores dos alimentos. Tem mais, tem muito mais informações para você, querido ouvinte, que ainda não pediu a máquina humana. É presente, é de graça. Você não paga nem mesmo o frete, tá bom? A gente fica ligado, antenado aqui, aguardando o seu pedido. É só digitar agora, máquina humana. Digita agora, máquina humana, para você não perder essa oportunidade, caso você não tenha pedido a sua revista. Tempo ali do intervalo e a gente volta já já. A gente está batendo papo sobre o glaucoma e a gente ainda tem muita coisa para descobrir juntos aqui no programa de hoje. Mantenha a sintonia.
E saúde.
Já estamos de volta, 11h30. Bom dia para você que acompanha a nossa programação, que está aqui ligado, antenado. A gente está batendo papo sobre o glaucoma. O glaucoma, hoje é o Dia Mundial do Glaucoma, é uma doença silenciosa, não tem esses primeiros sinais que a gente fica ali, olha, ah, deu esse sinal, fiquei preocupado, vou investigar. Então, a gente precisa estar sempre ali, não é? Fazendo a manutenção ali da nossa saúde, visitando o médico, os médicos, não é? Ali, fazendo aquele check-up, fazendo aquele acompanhamento, porque faz toda a diferença. Ô, Lu, Mudando de assunto, você vai falar sobre... Você tem alguma coisa, dona Luciana, para conversar com a gente hoje?
Tem, ainda bem que você lembrou que eu estava tão envolvida aqui com as mensagens dos ouvintes, que eu tinha me esquecido disso. Hoje é o dia da gente revelar o nosso desafio, né? Ver o que o pessoal fez, o último desafio. O último desafio foi da terça-feira, quando a doutora Elma esteve aqui. A gente falou do estroboloma, né? Que todo mundo ficou perguntando o que era, a gente descobriu. E aí ela falou que o que a gente poderia fazer para regular ali a nossa microbiota intestinal, melhorar o nosso intestino, era incluir mais fibras. Então, ela sugeriu que os nossos ouvintes comessem mais verduras, legumes, folhas cruas e também mais fruta. Aí, nós desafiamos eles a quê? A terem mais pratos coloridos na hora do almoço e mais frutas no café da manhã. O que que eles teriam que fazer? Fácil, né, gente, dessa vez? Enviar para a gente fotos. Eu pedi para todo mundo esperar, mas a partir de agora já pode enviar, Rose. Pode enviar fotos ali do prato colorido, tem que ter cor, viu, gente? E é cor de legumes, de verduras, e mais cruz, eu vou analisar aqui. E frutas também, principalmente no café da manhã. A partir de agora, já pode enviar. Os dois primeiros que chegarem aqui, eu consigo ver isso pelo horário que chega. Cada pessoa vai ganhar... as duas primeiras vai ganhar essa reflexão diária, Rose.
Fonte de alegria.
Para cada dia ter um motivo da fonte de alegria para ler em casa. Então, os dois primeiros que mandarem, eu já tô de olho no celular aqui, vão receber em casa esse material. Fotinha do prato, fotinha tem que ser do que fez de terça para hoje, hein? Tô de olho.
Ela tá de olho mesmo. Quando ela fala que tá de olho, eu fico até preocupada. Quando ela fala tô de olho, você no programa, eu falo, ai, 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 não fica de olho, não. Ela fica de olho mesmo. Essa produtora é carrasco aqui comigo. Mas então, os dois primeiros que mandarem as fotos do pratinho, né? Ou do café da manhã ou do almoço, ou daquela, né? Dá aquela variedade de frutas ali e de legumes na hora do almoço, vegetais, né? Os dois primeiros. Então, não é sorteio. É quem mandar agora. Mandar pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Precisa ser pelo WhatsApp. 12981510081. Bora, a gente retoma o nosso bate-papo. Doutor Tiago Botti, da Clínica Botti, está aqui com a gente. Estamos entendendo, estudando, tendo uma base. Não se esgota o assunto aqui. Aqui é só para você ficar curioso, já ter uma informação. Então, você não é de tudo assim, olha, não tenho nenhuma informação. Já tem alguma informação e agora eu vou buscar mais informações. A gente retoma aqui. Lu, pode fazer alguma pergunta aqui dos ouvintes? Tem tanta pergunta interessante chegando pra gente. Doutor Botti, antidepressivos podem causar glaucoma?
Olha, é uma boa pergunta. É. Existem vários medicamentos, tá bom? Porque eles podem fazer o quê? Eles podem diminuir a drenagem do líquido do olho. Já a gente já conversou aqui que o líquido do olho é produzido, fica dentro do olho, aí ele é trocado, ele é drenado e depois produz mais líquido. E alguns medicamentos, eles podem influenciar nessa drenagem, ou eles também podem fazer o quê? Dilatar a pupila. E isso atrapalha o transporte do líquido dentro do olho, tá? Então, algumas medicações, elas interferem nisso. A maioria delas, o que vai acontecer, elas dão uma propensão para aumentar o risco de glaucoma agudo, que é aquele mais grave que eu falei, que deixa o olho muito vermelho, muita dor. Então, esses cuidados é para pessoas que têm o que a gente chama de ângulo estreito. Tá? Dentro do olho existem algumas pessoas, não é tão comum, que vão ter o ângulo estreito. E quando elas usam essas medicações, tá? Ela pode propiciar a ter o que a gente chama de bloqueio pupilar. Então, sim, algumas medicações que vão dilatar a pupila como efeito colateral, tá? Não é no nosso exame de rotina, elas podem ter esse caso de aumento do risco de glaucoma.
Ok.
Beleza. Doutor, embora todas as pessoas tenham a possibilidade aí de desenvolver glaucoma, né, como o senhor falou no bloco passado, quais grupos têm maior risco para essa doença?
Isso, como a gente comentou, né, que o glaucoma ele pode sim ele ocorrer, tá, de uma maneira silenciosa, existem alguns grupos que têm que tomar mais cuidado ainda. Então, veja bem. A gente já falou, pessoas acima de 40 anos têm maior risco, pessoas que tenham diabetes têm maior risco, pessoas que tenham algum histórico familiar, ou irmãos, ou pai ou mãe que tenham glaucoma, também tem esse risco aumentado. As pessoas que tiveram algum trauma no olho, que tiveram algum acidente ou alguma cirurgia que teve alguma intercorrência, também tem esse risco aumentado. Tá? E as pessoas que são de raça, de descendência africana ou asiática, também tem que tomar esse cuidado especial.
Entendi. Beleza. Opa. Tá ouvindo a gente, Rose?
Opa, agora sim, agora tô ouvindo. Agora tô ouvindo, agora foi aqui, né? A pessoa esqueceu de abrir o microfone, a iniciante aqui, ó.
Mas deu pra ouvir a resposta?
Deu pra ouvir, a resposta deu pra ouvir, a gente tava ouvindo aqui. Bom, é possível, doutor, na consulta de rotina, diagnosticar o glaucoma ou ele precisa de exames mais elaborados? Como é que funciona esse diagnóstico?
Na consulta de rotina, aquela consulta feita com calma, bem detalhada, prestando atenção, a gente consegue sim falar se a pessoa tem um risco alto do glaucoma, tá? Não sim. Só por causa do seu histórico familiar ou da sua raça, mas porque a gente já vai começar a fazer alguns exames dentro da consulta de rotina.
Sim.
O primeiro deles é a tonometria, que nada mais é do que medir a pressão do olho. Uhum. Então, se a gente mediu a pressão, deu maior do que 21, esse daí já é um critério para dar o diagnóstico. Mas para a gente fechar o diagnóstico do glaucoma, tem que ter mais do que um exame positivo.
Sim.
Tá? Então, por exemplo, a gente também na consulta de rotina, a gente vai fazer o quê? A exame do fundo de olho.
Uhum.
Lá a gente vai ver como é o nervo óptico da pessoa. Se a gente achar que esse nervo óptico ele é diferente, ele tem a escavação, que é o buraquinho no meio do nervo óptico, de forma aumentada, a gente vai falar, olha, mais um critério aqui que está fechando com glaucoma. Aí a gente pode pedir alguns exames complementares, não vai ser de toda a consulta de rotina, mas a gente já vai ter um norte, a gente vai falar, olha, possivelmente você tem glaucoma, mas para fechar o diagnóstico precisa de mais um exame. A gente vai pedir um campo visual, a gente vai pedir uma tomografia do nervo óptico, pode pedir uma paquimetria da córnea, a retinografia, que é uma foto para documentar a escavação do nervo óptico, entendeu? Então, na consulta de rotina, já dá sim para a gente saber se a pessoa pode ter glaucoma. Aí, com alguns exames complementares, a gente consegue fechar o diagnóstico ou até mesmo, às vezes, descartar.
Ok, ok.
Legal. Vou fazer uma pergunta de ouvinte, doutor, da Alessandra. Ela fala, bom dia, quem tem miopia e estigmatismo tem maiores chances de ter glaucoma? Ele é genético? Acho que o senhor falou que é genético já, né? Mas, e quanto a outra pergunta?
Isso, né? As pessoas que têm alta miopia, elas podem ter, sim ter esse risco aumentado, mas também é necessário tomar cuidado, porque o olho do alto míope é um olho grande. E aí o nervo óptico dele também pode ser um pouco maior. Então isso às vezes atrapalha a gente de dar o diagnóstico em olhos míopes. Às vezes engana o próprio exame. Então pessoas com miopia aumentada, elas têm que fazer esse check-up também, para a gente justamente tomar esse cuidado de acertar o diagnóstico ou de excluir o diagnóstico. Boa pergunta.
Ok, querido ouvinte, você está ouvindo a Rádio Novo Tempo, a gente está batendo papo sobre o glaucoma. Hoje é o Dia Mundial, né? Por isso, essa importância da gente tocar nesse assunto. E muitas pessoas estão mandando recadinho para a gente e eu agradeço a sua participação. Coloca aí uma cenourinha, um óculos, alguma coisa no YouTube para movimentar o nosso chat, tá bom? Doutor, vamos falar de tratamento agora? Como é que é? Então, fizemos a visita ao oftalmo, fizemos todos os exames, foi confirmado o glaucoma. Qual é o primeiro passo agora quando a gente pensa em tratamento?
Legal, vamos então falar do tratamento. O tratamento do glaucoma, primeiramente a gente vai tentar fazer o quê? Atuar aonde a gente consegue interferir, né? Causas genéticas, familiares, a estrutura do nervo óptico, a gente não vai conseguir mexer. Agora a gente consegue alterar a pressão intraocular dela. Por quê? Porque a pressão intraocular é o que mais pode fazer com que essa pessoa tenha o dano no nervo óptico. Uhum. Então, a gente diminuindo a pressão, esse dano no nervo óptico para de progredir. Então, primeira fase do tratamento é diminuir a pressão, de preferência com colírio a gente pode fazer, tá bom? Então, existem várias classes de medicamentos que vão diminuir a pressão intraocular. Modernamente, agora, nos dias atuais, a gente já consegue fazer alguns tipos de laser diferenciados do que os do passado, tá? Que eles podem até, em vez da pessoa usar colírio cronicamente, o laser por si só, ele consegue fazer a troca. Em vez do colírio, ele faz o laser, ele pode diminuir o número de colírios que ele usa ou até mesmo não usar mais colírio. Então, a gente falou medicamento, falou do uso do laser e também vai ter o processo cirúrgico, tá? Antes, a gente tinha um tipo de cirurgia para glaucoma. Hoje em dia, a gente tem diversas cirurgias para glaucoma. As chamadas também cirurgias minimamente invasivas, que a gente quase não entra dentro do olho da pessoa. São minimamente invasivas, que dá muito menos efeito colateral. Aí já são para casos um pouquinho mais graves, aonde ou a medicação ou o laser não teve muito efeito. Aí a gente pode partir para esse segundo ponto, que é o tratamento cirúrgico.
Ok, ok. Lu, Luciana.
Raul, deixa eu só aproveitar que acabou de chegar uma pergunta de ouvinte aqui, que já que o doutor falou da cirurgia. Doutor, tem a Liliane tá nessa linha querendo saber. Tem uma outra pergunta aqui. Eles estão relacionando muito a cirurgia de catarata com glaucoma. Então, eles estão querendo saber se uma impacta na outra, se tem possibilidade da de catarata levar para o glaucoma ou glaucoma impactar a catarata.
Que pergunta interessante.
Isso, né? Porque são cirurgias muito comuns aí.
Sim.
De da parte oftalmológica. Então, a gente precisa diferenciar, né? A cirurgia da catarata é uma cirurgia na qual a lente natural do nosso olho ficou opaca no decorrer da idade. A gente tira essa lente e coloca uma nova lente, tá? Se essa cirurgia pode causar glaucoma, raríssimo, tá? Por quê? Porque, em geral, a cirurgia de catarata bem feita, tá, não dá problema nenhum, tá? E, pelo contrário, ela pode até diminuir a pressão do olho da pessoa. Não é esse o intuito da cirurgia da catarata. Mas pensa só, se você tem uma lente natural dentro do olho, que ela, na catarata, ela foi ficando mais espessa, mais densa, se você tira ela e coloca uma outra lente mais fininha, você diminuiu o conteúdo que está ali dentro do olho. Então, a pessoa ela vai ter uma pressão intraocular até um pouquinho mais baixa, tá bom? Então, em alguns casos até de glaucoma, a gente faz a cirurgia de catarata e consegue melhorar a pressão do olho, tá? Mas tem alguns casos que a gente fala assim, ó, o glaucoma está muito avançado, os colírios não estão dando certo, você já está com um pouquinho de catarata. Vamos fazer duas cirurgias ao mesmo tempo. A cirurgia de catarata e a cirurgia de glaucoma associada no mesmo momento cirúrgico. Já resolve as duas coisas num tempo só.
Entendi. Que aí consegue resolver tudo de uma vez. Uhum.
Legal. Muito bom. Doutor, glaucoma. Quem tem glaucoma precisa evitar atividades mais intensas? Por exemplo, crossfit ou outras aí mais intensas, por exemplo?
Bom, em geral, a gente não dá essas recomendações, tá bom? Porque essas atividades intensas, elas são por pouco período. Pode até se influenciar, tá bom? Dando alguns picos pressóricos, né? Se você bota, por exemplo, uma pessoa para fazer um teste ergométrico, né? Pode dar um pico de pressão ali no meio do teste. Só que a longo prazo, ou seja, depois que ela termina o exercício, o corpo humano ele se regula e a gente vê que a atividade física ela consegue controlar, tá? A pressão. Então, a gente não impede, não, ela de realizar essas atividades físicas. O importante é que ela faça atividade física.
E quem faz atividade física regula mais rápido, né, doutor? Também essa pressão.
Exatamente.
Quem não faz demora mais para regular.
Agora, doutor, chegou uma outra pergunta de ouvinte aqui que eu achei interessante, eu não tinha ouvido falar. Ele está perguntando se, acho que é pela lógica, né, do sopro, se instrumento de sopro impacta nessa questão da tipo, quem tem glaucoma tem que evitar ficar usando esses instrumentos de sopro, se vai impactar na visão, na pressão por conta do glaucoma?
O raciocínio, ele é semelhante ao da atividade física, entendeu? A pessoa que pratica algum instrumento de sopro vai ser temporariamente que vai ter esses picos, né? Então, a gente não vai ter algum estudo profundo com pacientes que tocam algum instrumento de sopro para ver como é que fica a pressão. Mas caso realmente ela aumente ali, diminui, é por poucos períodos, não vai influenciar a longo prazo. A gente não tem essa recomendação de que ele não deve tocar o instrumento.
E hoje os ouvintes estão caprichando, eu acho que eles estudaram o assunto, viu, Lu? Para poder fazer as perguntas aqui, porque cada pergunta interessante que está chegando para a gente, e tem a participação da Odete, ela mora em Itauva, Rio de Janeiro. Ela diz assim, doutor, tenho um glaucoma há 16 anos, fiquei com problema hospitalar e uma cirurgia de retirada do útero. Fiquei cega total. Mas já por 2 anos, recorrendo a médicos, voltou um pouquinho a visão do olho direito. Eu vou aproveitar para a gente confirmar que aqui ela não diz que ficou cega por causa do glaucoma, mas por causa de um problema na cirurgia da retirada do útero e tal. Ela ficou cega total e agora retornou, está retornando aos poucos. Mas doutor, quem tem o glaucoma, ele perde total a visão e não tem mesmo, se for por conta da doença do olho aqui, glaucoma, não volta a visão, não é mesmo?
Isso, Rose. Obrigado por ter frisado esse ponto, né? Porque quando a gente fala do tratamento do glaucoma, às vezes a pessoa associa o sucesso do tratamento do glaucoma a retornar a visão que tinha antes. Uhum. Não, o glaucoma, ele é uma causa de cegueira irreversível. diferente da catarata. É por isso que existe o Dia Mundial do Glaucoma, porque ele é a maior causa de cegueira irreversível. Então, se a pessoa perdeu a visão pelo glaucoma, tá? Ela não tem como voltar atrás a recuperar a visão. Até porque a gente já falou, o tratamento cirúrgico do glaucoma, o tratamento com colírio ou com laser, o objetivo é diminuir a pressão. Uhum. Diminuir a pressão não faz o nervo voltar a funcionar de novo. Apenas a gente tirou um fator de risco para a progressão do glaucoma. Uhum. Então, a pessoa descobriu ali com 80% já de avanço do glaucoma. Descobriu que tem glaucoma, fez o tratamento. Se o tratamento deu certo, ela vai continuar com essa perda, por exemplo, de 80%.
Interessante. Então, ela estaciona a doença, podemos falar assim, estaciona a doença. Então, por isso que é importante, quanto antes, descobrir e buscar a ajuda necessária, mais chances tem. Raul.
Beleza. Doutor, qual que então deve ser o intervalo entre consultas com o oftalmologista quando há suspeita ou diagnóstico do glaucoma?
Bom, então, a partir do momento aí que a gente está suspeitando de glaucoma, a gente pede para que as visitas ao oftalmologista sejam mais frequentes. Então, o ideal aí é que ela venha a cada 6 meses para a gente ir acompanhando a pressão dela ao longo do tempo. Agora, caso já de glaucoma diagnosticado muito mais severos, a gente pode pedir para estreitar essa consulta. Pode ser a cada 4 meses, ou se a pressão está descontrolando ali, pode ser até mesmo a cada 2 semanas, até a gente chegar num nível bom de pressão. Mas, em geral, pacientes com glaucoma mais avançado, a gente pede que eles acompanhem a cada 3, 4 meses.
Muito bem. Perfeito. Assim a gente vai acompanhando essa questão do glaucoma. A ouvinte Lina mandou uma outra pergunta para a gente aqui. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, doutor, para não desenvolver glaucoma?
Bom, se é um fator de risco geralmente levado aí à parte genética, familiar, essa parte você não vai ter como mexer, tá? Mas existe sim algo que a pessoa pode evitar, que é o uso crônico de corticoide. Essa é uma causa que tem se tornado um pouquinho maior de glaucoma. Sim. Porque o uso de medicamentos como corticoide, eles podem aumentar a pressão intraocular. E aí essa pessoa que não tem o fator de risco familiar, genético, de raça, tá bom? Não tem diabetes, ela pode desenvolver glaucoma somente porque ela usou o corticoide de maneira indiscriminada. Então aqui é um alerta. Se você usa muito corticoide sem a prescrição médica, tá? Por quê? O corticoide é um medicamento excelente, ele melhora aí os sintomas de várias doenças. Só que se ele é usado de forma crônica, repetitiva, você pode desenvolver glaucoma. E eu tenho pacientes que perderam a visão por causa do uso de corticoide. Ou na forma via oral, ou na forma de spray nasal para rinite alérgica, ou até alguns colírios que a pessoa às vezes julga inofensivo. Ela vai às vezes na farmácia, o farmacêutico ele não pode vender, por exemplo, antibiótico. E às vezes a pessoa descobriu lá que tem o corticoide, e ele pode comprar sem receita para uma conjuntivite. Aí ele vai usar o colírio ali, vai melhorar a conjuntivite, vai melhorar a alergia dele, a coceira no olho. Mas infelizmente, se essa pessoa continua usando por um período prolongado, a pressão do olho dela aumenta.
Tá vendo?
É triste.
É muito importante a gente não se automedicar, porque a gente não vai, pode curar algo, mas provocar outra questão. Então, por isso, sempre procure o seu oftalmo, o seu médico, conversa, tenha um acompanhamento, porque depois, não é? O preço é alto demais. Doutor Thiago Botti, a gente está encerrando o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada. Deixa seu contato e volte sempre.
Obrigado aí pelo convite, espero ter sido claro. Às vezes a gente usa um linguajar aí médico que as palavras não são habitualmente ouvidas, mas a gente tentou fazer de uma maneira clara. Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui para Novo Tempo ou manda ali para o nosso Instagram, eu vou repetir, @BOTI, BOTI, BOTI Clínica.
Ok. Tá?
Então, essa é a nossa clínica, ela tem o objetivo de lhe ajudar.
Muito obrigada, doutor. O senhor é sempre muito didático. Raul, eu vou ter que te dar um tchau rapidinho por causa do tempo, Raul. Até amanhã,
tchau.
Se Deus quiser. Até.
Fica de olho.
Fica de olho. Ô, Lu, você tem 40 segundos, Lu.
Vamos
só
lá.
Isso.
A Alessandra mandou um prato lindo aqui, maravilhoso. Depois falando que tinha também outras coisas pra comer. Teve muita gente que mandou, mas as duas que mandaram a primeira foi a Eni Oliveira.
Eni.
Que mandou um prato super bonito aqui,
Uau.
Ó. E a foram as duas, gente, as duas. E também a Aline. A Aline, ao invés do prato bonito, tem as frutas do lado.
Ai,
vou conversar com elas no WhatsApp. No WhatsApp, elas vão receber o devocional diário. Porque fizeram o desafio, tá vendo?
Tá
vale
vendo,
a pena.
Vale a pena. Lu, repita pra gente, por favor, o nome das duas que mandaram primeiro.
Aline Lene, vou mandar aqui a mensagem pra ela já. E também a Eni Oliveira. As duas, eu mal terminei de falar, elas mandaram.
Mandaram. Já estavam preparadas.
Preparadas.
Então foi a Aline e a Eni, as duas primeiras que enviaram. Muito bem, gente. E a gente vai seguindo por aqui. Amanhã tem mais. Obrigada por você colocar cenourinhas, alguma coisinha aí no chat pra movimentar. Amanhã tem mais algo pra você publicar aí, colocar aí um emoji bem bonito, tá bom? É só se acompanhar a programação da Rádio Novo Tempo. Vem chegando NT Notícias, Patrícia Mater e o nosso Clube da Música. Até amanhã!